Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado do arroz, que está aí com uma forte preocupação em relação ao conflito entre Índia e Paquistão. Lembrando que a Índia tem retomado seu espaço no mercado global de arroz, inclusive ali mexendo um pouco com os preços, jogando para baixo. Mas vamos chamar para a conversa quem entende do assunto, que é o Evandro Oliveira, analista da Safras e Mercado. Evandro, seja muito bem-vindo.
Bom dia, Letícia. Bom dia a toda a audiência. Vamos falar desse mercado conturbado do arroz.
Bom dia, Evandro, seja muito bem-vindo. Queria começar conversando com você a respeito dos preços no mercado global, né? A gente viu ali uma certa derrubada de preços. Eu queria que você trouxesse em que contexto, né, essas quedas aconteceram, né? Principalmente ali olhando para os mercados asiáticos, mas claro, né, impactando o mundo todo. E também puxando um pouco agora para esse fato mais recente, que são esses ataques da Índia contra o Paquistão.
Perfeito. Então, o primeiro elemento que causou essa queda generalizada dos preços no continente asiático foi o retorno do maior exportador global de arroz, a Índia, que retornou ao mercado recentemente, né? Retornou gradualmente, liberando algumas variedades, de uma forma gradual, na intenção de não causar tantos impactos nos preços, mas foi inevitável. Os preços tiveram uma forte queda no mercado internacional, atualmente girando em torno de 390 a 400 dólares por tonelada. Isso do arroz com 5% de quebrados, né? O arroz branco beneficiado para exportação. Tailândia com os preços um pouco superiores, chegando para as variedades mais nobres até 420 dólares por tonelada. Então, o mercado no continente asiático segue numa relativa estabilidade. Na Índia, obviamente, preços inferiores, né? Algumas indicações até 370, 380, mas o mercado vem com esse novo elemento, né? Esse novo elemento que pode mudar o jogo. Então, temos esse conflito que vem se estendendo há um longo tempo e agora, recentemente, houve uma escalada. Então, por conta de um atentado, a Índia efetuou esse ataque recentemente, agora, né? 2 dias atrás, o que gerou uma promessa de retaliação por parte do Paquistão. Então, o que vem sendo trazido de informações é que essa situação deve continuar se escalando. Já começa a se falar em uma guerra declarada, principalmente por conta de anúncios por parte do governo indiano na tentativa de interromper o fluxo de água para o Paquistão. Então, alguns rios da Índia, né, são responsáveis por fornecer água a regiões rurais do Paquistão. E caso isso se confirme, pode ser um grande impacto na produção da próxima safra. Lembrando que são dois países de grande importância para a cultura do arroz: a Índia, maior exportador, o Paquistão, o quarto maior exportador, a Índia, segundo maior produtor, e o Paquistão, o nono maior produtor. Então, um cenário muito complexo e toda a cadeia produtiva tem que acompanhar de perto essa situação para saber os desdobramentos, né?
E Evandro, a gente olha então para esse mercado, né, esse conflito principalmente que pode trazer essa mudança para os preços do arroz. Eu queria entender também como os Estados Unidos entra nesse jogo. A gente tem a safra estadunidense já ali pronta, né? E eu queria saber como é que está essa oferta e como é que está essa liquidez de comercialização.
Nos Estados Unidos, primeiramente em questão aos preços, né, essa queda generalizada dos preços internacionais foram um elemento extra de pressão de baixa nos preços norte-americanos. E lembrando que os Estados Unidos é o nosso principal concorrente nas exportações. Estados Unidos, que tem uma safra perto de 10 milhões de toneladas base casca e perspectivas de exportação na casa das 4 milhões de toneladas base casca. Então, um novo elemento por quê? Porque também tivemos a questão da qualidade da safra norte-americana, que tradicionalmente é característica por uma qualidade, né? Uma quantidade de produto, de rendimentos inferiores ao padrão indústria, né? Abaixo de 55, 54, alguns até abaixo de 50% de grãos inteiros. E parece que nessa última safra essa situação foi um pouco mais complicada. Então a qualidade foi um grande elemento de viés de baixa para os preços norte-americanos, juntamente com os fortes, né? Os cortes contundentes no USAID, que seria aquele braço de ajuda humanitária, aquela entidade voltada à ajuda humanitária que havia no governo Biden. E com esses cortes agora efetuados pelo governo Donald Trump, essa entidade que era responsável por grandes compras de arroz dos produtores norte-americanos interrompeu algumas compras e os produtores ficaram sem ter para quem vender, né? Então, outro elemento de baixa. Então, nesse momento, em plena entre-safra dos Estados Unidos, nós temos preços de exportação no Porto de Nova Orleans na casa de 410, na verdade, 310, né? Perdão, 310 dólares por tonelada. Enquanto aqui no Mercosul, Paraguai.
Alô, Evandro? Evandro, você me ouve? A gente teve um.
Também com vontade.
Oi, Evandro, a gente teve um probleminha de conexão com você, só retomando um pouquinho o raciocínio, né, enquanto a sua conexão estava travada. Você comentava um pouquinho a respeito da questão dos Estados Unidos, né, de como a qualidade ali do arroz ficou comprometida e de como o Brasil também ali figura como um concorrente dos Estados Unidos nas exportações. Queria só que você retomasse o raciocínio, que a gente ficou ali com a sua conexão interrompida por um tempinho.
Perfeito. Então, como falado, né, é uma questão tradicional nos Estados Unidos a safra norte-americana ter uma perda de qualidade inferior à qualidade, por exemplo, presente no produto aqui do Mercosul. Aqui no Mercosul é característico termos um produto de qualidade diferente dos Estados Unidos. E nessa última safra a situação foi pior, qualidade muito comprometida. Outro fator de baixa para os preços norte-americanos, juntamente com a questão do USAID, né, como falado. USAID, que era uma agência ali, uma entidade ligada à ajuda humanitária que comprava grandes volumes de arroz dos produtores norte-americanos. Então, são três elementos de baixa que, nesse momento, em plena entre-safra dos Estados Unidos, os preços de exportação estão na faixa de 310 dólares por tonelada, né? Arroz em casca. Praticamente o mesmo patamar aqui do Mercosul. E os Estados Unidos têm vantagem logística em relação ao México, América Central, Caribe, então segue com campo aberto. Mas, recentemente, alguns relatórios mostraram um arrefecimento nas exportações dos Estados Unidos. Pode ser que esse elemento, juntamente com a escalada do conflito entre a Índia e o Paquistão, sirvam de algum suporte, né, para os preços aqui dentro do Brasil, trazendo algum fôlego para os produtores, porque a vida não está fácil aqui no Rio Grande do Sul.
Então, já que você me deu esse gancho, né, de falar do Rio Grande do Sul, queria puxar então a sardinha para a nossa brasa aqui no Brasil. Como é que está aí até a finalização da colheita do arroz no Rio Grande do Sul? E se você puder também trazer o cenário, né, para a colheita em geral aqui no Brasil. Claro, né, que grande parte, 70% da produção risícola do Brasil é do Rio Grande do Sul. Então, se você puder trazer o cenário da produção gaúcha e também da produção brasileira em relação a término de colheita e produtividade, eu agradeço, Evandro.
Começando aqui no Rio Grande do Sul, dados mais atuais do IRGA vem trazendo uma produtividade média na casa de 9 mil quilos por hectare. Então, considerando essa produtividade média para o estado, já se fala em uma produção potencialmente superior a 8,5 milhões de toneladas no Rio Grande do Sul. A colheita está em ritmo de finalização. Nesse momento, agora temos apenas aquelas áreas mais tardias, né, que devem apresentar uma colheita mais fragmentada, talvez até o final do mês de maio, né? Então, as principais regiões aqui no estado, né, fronteira oeste, zona sul, já praticamente finalizadas, fronteira oeste, o que tinha para colher e comercializar já foi colhido e comercializado, né? Agora o produto está na mão daqueles produtores que não têm tanta pressa em vender. Algumas estimativas apontam que a comercialização lá na região da fronteira oeste, mais específico Uruguaiana e arredores, está na faixa apenas de 20%. Então tem muito produto na mão de produtores. Santa Catarina, colheita também praticamente finalizada e produtividades excelentes, contribuindo para essa ampla oferta também. Fora aqui do sul, a gente tem o Tocantins, também com ótimos resultados, mas um grande gargalo, que seria a questão do déficit de secadores, né? Então, o produtor não tendo condições de secadores disponíveis, tendo que vender de forma imediata, muitos negócios sendo reportados até a R$ 75 por saca de 60 quilos. Obviamente, produto de uma qualidade um pouco inferior, produto padrão indústria entre 86 e 88. Então, o que nos mostra é que a safra vem se confirmando bastante elevada, potencialmente acima de 12 milhões a nível nacional, e o escoamento muito lento, uma demanda muito enfraquecida, tanto em relação ao mercado interno quanto ao mercado externo. Devemos fechar o mês de abril com déficit. Provavelmente maio deve seguir o mesmo ritmo. E nós estamos chegando ao fim do primeiro semestre e o produtor não está conseguindo ter um escoamento eficiente, o que pode resultar em um carregamento desses amplos estoques para o segundo semestre, dificultando ainda mais o cenário da cadeia produtiva.
E aí, quando o produtor brasileiro coloca, né, acaba ficando com esse arroz, né, carregando para o segundo semestre, a gente vai esbarrar em quais outros concorrentes nossos, Evandro, quando a gente olha para o mercado internacional, né, e como que podem ficar esses preços para o segundo semestre?
O primeiro deles seria os Estados Unidos. Como falado, segundo os últimos relatórios do USDA, Estados Unidos deve pelo menos manter a sua área agora para ser colhida em setembro. Então, a janela de exportação do Brasil vai ficando cada vez mais curta. Estados Unidos deve confirmar novamente uma safra perto de 10 milhões base casca e exportações perto de 4 milhões base casca. Então, a partir de setembro, os Estados Unidos vai permanecer com preços atrativos. Temos o ingresso da safra asiática, que também, conforme os últimos relatórios do USDA, vem mostrando uma oferta superior à demanda, apesar de um leve incremento no consumo, um leve incremento nas exportações globais, a oferta ainda assim vem sendo reportada como maior que a demanda. Então, o mundo vem dando sinais de que tem mais arroz do que o consumo vem dando conta. Então, com base nisso, o cenário para o segundo semestre vem se mostrando muito difícil. Por isso que o produtor deveria garantir alguma coisa no primeiro semestre, evitando carregar esses estoques para o segundo semestre. Porque daí nós iríamos para o próximo ano, 2026, com o Brasil fora das exportações e com estoques elevados. Aí sim seria um cenário caótico para a cultura, que já opera abaixo dos custos de produção e potencialmente podendo ir para o próximo ano, talvez até abaixo dos preços mínimos oficiais, né? Então, a cadeia produtiva precisa aproveitar esse momento de estagnação para se reorganizar e pensar no cenário para a próxima temporada, maio agora. Temos os vencimentos de custeio, né? Então, um mês crucial também para os produtores. Então, mês de junho, ali temos algumas decisões em relação ao posicionamento de insumos para a próxima temporada. Pode ser que venha algum ajuste de área, né? E talvez esse ajuste de área seja extremamente necessário.
Perfeito. Evandro, muito obrigada pelas informações. Você e todo o time da Safra são sempre muito bem-vindos aqui com a gente no Notícias Agrícolas, cada um aí das Safras dentro da sua expertise. E claro, né, a gente te aguarda para uma próxima.
Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade, um forte abraço a todos e até a próxima.
Tá aí, então, estivemos com Evandro Oliveira, que é analista de mercado da Safras e Mercado, nos trazendo, portanto, um panorama do mercado do arroz, não só aqui do Brasil, que está ali se encaminhando para a finalização da colheita dessa safra, mas também mundial. Quando a gente olha aqui para o Brasil, temos uma dificuldade no escoamento desse arroz. Segundo o Evandro, é preciso que os produtores consigam ali, antes de virar para o segundo semestre, garantir um pouco mais de negociações, porque no segundo semestre temos novamente a safra americana entrando, uma safra que deve vir grande, ou seja, ali conflitando, né, com as exportações brasileiras, já que os Estados Unidos ali e o Brasil competem pelo mercado internacional, a gente já tem um cenário de preços em queda, né? Já que se vê também a produção na Ásia sendo bastante grande e soma-se a isso a Índia, né? Liberando as exportações, inclusive do arroz quebrado, isso ajudou a derrubar bastante os preços. Mas temos um outro ponto internacional que precisa ser observado, que é o conflito entre Índia e Paquistão. Ou seja, a Índia, que foi ali responsável em grande parte, né, por trazer esses preços do arroz global mais para baixo, colocou ali, né, está em conflito com o Paquistão. Tem ali uma possibilidade de uma retaliação por parte do Paquistão, e isso pode atingir áreas produtivas da Índia e podem prejudicar, portanto, as próximas safras. Tudo isso a gente precisa olhar e observar e monitorar com muita cautela. Eu encerro por aqui, já já tem mais informação para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante conectada.